gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga, sempre ligada na nossa sintonia. É um prazer ter sua companhia mais uma vez. Oi, Yuka, tudo bem?
Tudo certo, Macau. E você sabe que nosso programa de hoje está retado de bom?
É, claro que sei. Vamos ter poesia.
Uma deliciosa receita.
Olá, amigos do Prosa. A receita que vamos ensinar hoje é bem fácil de fazer. Geleia de casca de abacaxi.
Além de muita informação com nossos convidados, os produtores de abacaxi Edmar de Paiva e João Paulo Mori, que recebemos com muita satisfação.
Prazer é meu participar dessa entrevista.
Além dos nossos colegas da Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas, na Bahia.
Junto com eles, vamos falar sobre sistema de produção integrada de abacaxi. Você sabe como esse sistema funciona, Yuka?
Sei sim, Macau. A gente já falou sobre produção integrada outras vezes. Esse sistema pode ser adotado em diferentes culturas.
Então, para você, amigo ouvinte, entender direitinho o que é o sistema de produção integrada de abacaxi, ouça a explicação de um especialista.
A produção integrada de abacaxi é um sistema de produção que visa a sustentabilidade, ou seja, a proteção ambiental ou meio ambiente, a produção de alimentos de frutos sadios, limpos, com resíduos de agrotóxicos dentro ou abaixo dos limites exigidos, se não forem totalmente limpos, e com a preocupação com o social, com o trabalhador. Ou seja, nada mais é do que a aplicação das boas práticas agrícolas para uma produção sustentável.
Você ouviu o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Aristóteles Pires de Matos. Ele explica também quais são as principais vantagens para quem adota o sistema de produção integrada.
A principal vantagem é ele estar produzindo um produto de acordo com a demanda do consumidor e, pela redução do uso de insumos poluentes, ele tem também uma redução no custo de produção.
Agora vamos chamar a Leia Cunha, jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, para participar dessa conversa. Ela tem algumas perguntas para o nosso convidado.
Um dedo de prosa.
Existe diferença entre os tratos culturais da produção convencional para os tratos culturais da produção integrada?
O sistema de plantio é o mesmo, mas o preparo do solo é diferente. Nós movimentamos o solo o mínimo possível. Por exemplo, normalmente nós plantamos alguma cultura na área total antes do plantio de abacaxi e, no momento de fazer o plantio de abacaxi, apenas fazemos sulcos na linha de plantio, deixando aquela cultura, aquela vegetação, sem ser molestada. Ou então, se pode também fazer uma roçagem na área total e abrir o sulco, deixando a cobertura morta. Isso reduz bastante a movimentação do solo. Seria a diferença que a gente tem, basicamente, no sistema de plantio. A condução como um todo, a principal diferença é o manejo do mato. Isso a gente tem enfrentado até muita resistência dos produtores, porque eles têm a por mania manter o abacaxizal limpo. E quando a gente fala em deixar mata, em plantar alguma coisa ali dentro para fazer uma cobertura do solo, rejeita a ideia, mas com o tempo eles vão aceitando. E normalmente a gente não faz capina, nós só fazemos roçagem da vegetação nativa ou da cultura que a gente produz nas entrelinhas.
De quanto em média é essa redução de agrotóxicos?
A avaliação do impacto social, econômico e ambiental do projeto, depois de 4 anos de condução, a produção integrada de abacaxi no Tocantins, ele identificou junto aos produtores uma redução de 50% no uso de herbicidas, 37% no uso de inseticidas e 20% no uso de fungicidas. Por exemplo, tem uma determinada praga chamada a murcha associada à cochonilha, que no manejo convencional do abacaxi, os produtores usam o calendário e já vão aplicando o veneno no segundo, no quinto e no oitavo mês após o plantio. Eles aplicam cerca de 1,5 kg por hectare, 3 vezes durante o ciclo da cultura. E usando o sistema de monitoramento, o manejo integrado de praga da produção integrada, nós conseguimos reduzir isso apenas a 1 ou 2 aplicações localizadas. Teve um produtor que só usou 60 gramas em vez de 4,5 kg. E essa redução no uso de herbicidas ela ainda é mais significativa porque os produtores atualmente só aplicam herbicida em pós-emergência, enquanto o produtor convencional ele aplica também o herbicida em pré-emergência, ou seja, aplica o herbicida diretamente no solo, o que é proibido na produção integrada. Nós só podemos aplicar os herbicidas sobre as plantas após o mato estar crescendo.
Como é feita essa decisão de adotar o controle químico?
A gente aplica a metodologia de monitoramento de pragas, né, o manejo integrado de pragas. Isso passa pelo monitoramento da ocorrência das pragas no plantio. Então, nós só autorizamos a aplicação de determinado agrotóxico no momento em que a intensidade de ataque da praga atinge o chamado nível de dano econômico. Então, a praga estando presente em uma população baixa, a gente não faz nenhum tipo de controle, recomenda ao produtor simplesmente que vai retirando aquelas plantas afetadas. Só no momento em que o ataque da praga está muito alto, está atingindo o nível de dano econômico, é que nós recomendamos a aplicação de agrotóxicos. Isso tem possibilitado realmente essa redução no uso de produtos agrotóxicos.
Qual o impacto, além dessa questão do agrotóxico, para o meio ambiente, qual é o impacto da produção integrada?
O impacto da produção integrada, além do meio ambiente, que o meio ambiente é exatamente essa redução no uso de agrotóxicos na proteção ambiental. E também nós trabalhamos parte do solo, né, a conservação do solo. Dentro da produção integrada de abacaxi, a gente não permite que o solo fique descoberto. Né? Normalmente temos culturas de cobertura ou manejamos a vegetação nativa, mantendo sempre alguma cobertura do solo, seja ela a cobertura viva ou por meio de roçagem, mantendo a cobertura morta. Então esse é também um avanço muito grande na proteção ambiental. Já visto que a gente reduz bastante a ocorrência de erosão dentro dos plantios de abacaxi, que é bem comum no sistema de produção convencional, onde o produtor mantém sempre a área completamente limpa.
Então, manter o solo sempre coberto no lugar de fazer capina é uma diferença simples entre o sistema convencional de produção de abacaxi e o sistema integrado.
É, Macau, mas o costume faz com que os produtores estranhem essa prática, né?
É, mas só no início, Wilka. Depois eles percebem que essa cobertura acaba protegendo o solo e logo, logo adotam a prática.
Práticas conservacionistas como essa são importantes para manter o equilíbrio ambiental do nosso planeta.
Equilíbrio que vem sendo ameaçado por um monte de fenômenos climáticos, como os citados no interessante poema que trazemos hoje no nosso quadro cultural.
Favas Contadas.
Ouça com a gente Tenório e o Meio Ambiente, de Aurismar de Souza Almeida, artista baiano conhecido em Santo Antônio de Jesus como o Homem do Chapéu.
Ah, reparando bem, menino, as coisas tá diferente. O tempo tá mudado demais. Ora tá frio, ora tá quente. Ora pega fogo em tudo, de tanto calor. Ora gela tudo, menino, que dá em té dor. E há umas mudanças doidas que ninguém entende nada, com tanta maluquice, tanta coisa errada. É seca e calor no inverno, gelo e enchente no verão, que chupa doido com tanta confusão. E o povo diz que a culpa é de um tal de ozônio, que tem um buraco grande, que isso não é coisa de homem. E falo em té em um estádio é Nino e Lanina, que eu nem sei, meu Deus, se é menino ou menina. Um tá de defeito estufa que faz as coisas esquentar e derrete tudo, menino, até o gelo do mar. Mas e eu que não sou menino? Fico aqui a reparando com a enxada na mão no meu canto matutano. Isso só deve de ser coisa dos homens daqui, que só vivem pra matar, desmatar, queimar e poluir. Desmatam com sede todo verde que há, a floresta virgem e as matas ciliar. Destruindo as nascentes, fazendo o rio secar, com tado soreamento que faz as águas acabar. Queima toda a terra que fica empobrecida, sem os tados nutrientes que sustenta nossa vida. Poluindo todo o planeta, sem dó nem pena, matando toda a natureza, o tado ecossistema. Há depois o povo diz que o planeta se revoltou contra todo esse povo nesse mundo sofredor. Mas pensando nisso tudo, vejo que o planeta é inocente e a culpa é desses homens que não respeita o meio ambiente.
Agradecemos ao Homem do Chapéu por participar do Prosa Rural, chamando nossa atenção para os problemas climáticos que afetam nosso planeta.
E você, amigo ouvinte, que trabalha com fruticultura, está conhecendo hoje um modelo sustentável para o cultivo de abacaxi.
É o sistema de produção integrada que já foi adotado por produtores do estado de Tocantins.
Vamos ouvir o que dois desses produtores têm a dizer sobre a produção integrada de abacaxi.
Fala, produtor!
Primeiro vamos ouvir o Edmar de Paiva, do município de Guaraí. Ele começou a plantar abacaxi em 2009 e, de cara, escolheu adotar a produção integrada.
Eu já comecei com o apoio do pessoal da Embrapa, da Secretaria da Agricultura do Tocantins, que já direcionou a gente para aderir à produção integrada. Eu acho que, por mais que se pense que complica as coisas, dá mais atenção tanto à questão de preparo de solo adequado, manejo de ervas daninhas e até mesmo a monitoramento de pragas. Eu acho que para a gente já é da atividade, eu trabalho com soja, nunca tinha trabalhado com fruticultura, ficou fácil a adesão ao sistema e colocar ele em prática, né? Eu estou satisfeito, eu tive a primeira safra, foi colhida em fevereiro, né? Tive uma percentagem de frutos graúdos bons, o preço foi bem compensador, porque pegou uma janela de mercado interessante que acontece para a gente aqui, de forma que cobriu bem os custos, deu uma margem de lucro praticamente de 100%.
Com João Paulo Mori, de Rio dos Bois, outro município de Tocantins, foi diferente. Há 2 anos ele mudou do sistema convencional para a produção integrada. E o João Paulo também está satisfeito.
Eu estou contente com a produção integrada. A gente tem procurado usar menos agrotóxicos, que é a recomendação deles, né? Mas está indo bem. A gente tem usado o milheto como cobertura, né? A gente só não adotou muito o fato de largar no mato. Então a gente usa o milheto para dar cobertura. A gente tem usado também tirar as plantas doentes do meio da roça, né? Com barrinho e levando para um local onde possa queimar. E tem dado bons resultados, sim. Eu tenho notado diferença, assim, resultado melhor, com menos despesa.
Agradecemos aos produtores João Paulo Mori e Edmar de Paiva, que acabam de compartilhar a experiência deles com você, amigo ouvinte.
Muito bem. Quem está chegando agora é a Marcela Nascimento, com aquela receita de geleia de abacaxi que a gente anunciou no início do programa, lembra?
Pitacos da Hora.
Olá, amigos do Prosa. A receita que vamos ensinar hoje é bem fácil de fazer. Geleia de casca de abacaxi. Você pode comer a fruta e depois aproveita a casca para fazer uma deliciosa geleia. Para ingredientes, você vai precisar da casca de abacaxi e açúcar a gosto. Para preparar, você vai deixar a casca do abacaxi de molho em água por 12 horas. Depois vai bater a casca e o açúcar no liquidificador. E depois vai levar ao fogo essa mistura e cozinhar até dar o ponto de geleia, que é quando a mistura fica transparente e solta da panela. Depois de pronta, é só usar a geleia como recheio de tortas, bolos e biscoitos casadinhos. Serve também para adoçar o iogurte e o que mais a sua criatividade desejar. Viu como é fácil?
Mas não é que é fácil mesmo, Marcela. Obrigada pela dica, viu?
E você aí em casa, anotou a receita? Então aproveite o papel para anotar o telefone de contato da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
O DDD é 75 e o número é 33 12 80 48. Ligue e tire suas dúvidas sobre o sistema de produção integrada de abacaxi.
E para entrar em contato com a equipe do Prosa Rural, a ligação é de graça. É só usar um telefone fixo ou um orelhão e ligar para...
0800-646-1160. Chegamos ao fim de mais um programa de rádio da Embrapa.
Continue acompanhando nossa programação e saiba como melhorar sua vida no campo.
A gente te espera aqui, nesta mesma sintonia, no próximo encontro. Você não vai perder, né?
Até lá.
Tchau. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Olá, gente amiga ligada nas ondas do rádio. Fique atento para o tema do próximo Prosa Rural, produção do Cordeiro do Cariri. Nós esperamos você aqui na sua emissora favorita para mais um gostoso bate-papo. Não vai perder, hein?